CBN, em bom português.
Estamos aqui com o professor Paulo Rogério de Almeida, hoje sem os pupilos dele no estúdio, mas com muita informação e pergunta do ouvinte. Você também pode mandar pergunta para a gente aqui, deixar sua dúvida para a coluna CBN em bom português. Faça como o Eduardo Vasque mandou uma pergunta para o professor, mas antes, bom dia, Paulo Rogério de Almeida.
Bom dia, tudo bem?
Tá animadão?
Tudo tranquilo.
Tudo certo.
Tudo certo.
Professor, veio uma pergunta da nossa audiência em relação à pronúncia de uma palavra e a gente vai estender para as outras, mas para a gente começar respondendo o nosso ouvinte, é para a palavra fechar. Algumas pessoas dizem fecha aspas, por exemplo, outras dizem fecha aspas. Fecha a porta ou fecha a porta. Tem certo, tem errado? Como que a gente pode trazer esse contexto?
Olha, respondendo e ampliando a explicação, não é nem certo nem errado. Veja, vai parecer meio esquisito, mas em 1808, de 1807 para 1808, o Rio de Janeiro tinha 43 mil pessoas. Aí, nessa virada, e durante todo o ano, veio a família real portuguesa, fugindo do avanço napoleônico, e no total, mais de 100 mil portugueses vieram para o Brasil e se localizaram no Rio de Janeiro. Isso influenciou bastante a pronúncia do carioca, que até então não falava, por exemplo, mar. Eu vou nadar, né? Não falava leite quente. Bom, aí a abertura de certas pronúncias aconteceu assim, típica de Portugal, que aqui no Brasil. Um tijolo, dois tijolos.
Uhum.
Ok? Miolo, miolos. Então, no caso específico do verbo fechar, fechar. O som é fechado. Mas veja como é que é a conjugação. Eu fecho, tu fechas, ele fecha. Nós fechamos, vós fechais, eles fecham. Então, claro, não é o certo. O normal é que tudo fosse fechado. Né? Eu fecho, tu fechas, ele... Mas essa
então,
tendência
aspas,
portuguesa... É. Então, por exemplo, fecha, aspas, feche tal coisa. Então, cada vez mais as pessoas vão pronunciar da maneira que estão ouvindo. Ora aqui aberto, ora ali fechado. É meio raro você escutar um forno, dois fornos, mas eu já ouvi. E aí não vai nenhuma crítica minha, porque se é um falar português e ele veio para cá e de fato, a língua portuguesa veio e começou a se espalhar e começou
influenciou,
a...
Influenciou, né?
O termo técnico é contaminar, mas eu prefiro usar influenciar. Então, nós temos hoje uma variação em algumas, poucas, por sinal, palavras.
Então, temos essas situações, não tem certo ou errado, tem influências para a gente entender.
Influência portuguesa especificamente.
E a gente tem algumas palavras que também são assim, né? Como o caso de ovo, ovos,
exato,
confronto.
Certo.
Só que nesse caso do confronto, ele não muda. Confronto, confrontos.
Eu nunca ouvi confrontos, para ser bem honesto. Não, é um confronto, dois confrontos. Ovos já ouvi, é raro, mas já ouvi. Um ovo, dois ovos.
Dois ovos.
Dois ovos é raro.
É raríssimo, né?
É mais comum.
Nesse caso é mais fechado no ovo e depois
dois
ovos.
Uma dúzia de ovos. Entende? Então, isso é típico da fala, não contamina a escrita.
Uhum.
Não influencia.
É, nesse caso não tem, né? Porque nada de acentuação, nada nesse sentido.
Aí nós temos que lembrar uma coisa: do Rio de Janeiro para cima, houve uma grande influência portuguesa. Do Rio de Janeiro para baixo, não. Por quê? Porque vieram para cá italianos, japoneses, chineses, libaneses. Há mais de 10 milhões de libaneses morando no Brasil. Eu não tinha essa informação. Ouvi ontem na TV. Então, esses italianos, esses alemães, os holandeses, tá, tudo isso trouxe uma certa pronúncia que, na teoria, é um pouco mais correta do que a pronúncia portuguesa, teoricamente.
No entanto, nesse caso, é muito para conhecimento, né? Como o senhor mencionou, não tem certo nem errado e não influencia
não,
na escrita. É algo para as pessoas conhecerem a nossa origem, a nossa língua, como que são as variações e as influências que ela sofre, né, professor?
É. E eu eu sugiro que façamos uma pesquisa de coisas assim interessantes. Por exemplo, em Portugal não tem privada, é retrete. Tá? Você não chama um encanador, é um canalizador. Mas isso é coisa típica não da cidade de Lisboa, do país Portugal. E curioso, a beça não existe fila. Porque eu não sei explicar, eu teria que pesquisar melhor. Mas é bicha. Uhum. Então, onde é que eu compro tal coisa? O senhor está vendo aquela bicha lá na esquina? É lá. É muito estranho.
É, a questão da...
Mas é coisa típica.
Como a gente como tem aqui... variação de palavras no próprio Brasil, né? Caso de estojo e penal, né?
Exato.
Por exemplo.
Ou, por exemplo, de onde é que surgiu Japona? É típico aqui do Paraná.
Sim.
Não de Ponta Grossa, do Paraná.
Uhum.
A jaqueta, não é que virou Japona? Então tem jaqueta e tem Japona. Como é que surgiu esse termo? Nós temos que fazer uma pesquisa.
É cultura, né?
Vina.
Interação.
É, exato.
Vina é sensacional.
Vina é fantástico.
O senhor come um cachorro quente com duas salsichas ou com duas vinas, professor?
Depende, né? Porque a vina é artesanal e a salsicha é industrial.
Industrial.
Então, se você vai a um determinado açougue de Ponta Grossa, que é o único que produz vina, né? Então você vai comprar vina, lá não tem salsicha. Agora, vai a um supermercado, uma caixa, digamos, com 10...
Aquilo lá é salsicha,
aquilo
não é,
é
vina.
Salsicha, exatamente.
Mas o povo fala vina, né? Pegou, né? É como quando a apropriação de uma marca vira referência daquela situação, né? Esses dias a gente trouxe uma entrevista sobre EPS, que na verdade o pessoal conhece só como isopor.
Exato.
Né? Tudo é isopor, mas isopor é uma marca.
Exato.
Xerox é a mesma situação, né? Errorex também, nesse caso, chicletes. Então tem essa
Gillette,
questão.
Gillette, um bom exemplo.
Gillette também.
É uma lâmina de barbear.
Que é a marca, né?
É
tradicional,
marca,
mas é uma lâmina de barbear. Professor,
legal.
O senhor dá aula em uma instituição de ensino superior na cidade de Ponta Grossa.
Pública.
Pública. Isso. E que ela tem uma sigla. E eu já ouvi pessoas falarem o EPG e pessoas falarem o EPG. Principalmente quem é de fora de Ponta Grossa fala mais o EPG.
O que
a gente pode dizer?
É a
mesma
lógica.
Situação.
É a mesma situação. Porque é estadual, não é estadual. Universidade estadual. Então, seria UEPG. Mas em função dessa influência, tanto do tijolo, tijolos, por exemplo, vira UEPG. O certo seria dizer UEPG, porque é Universidade Estadual.
A vogal é E ou é E?
A vogal é E.
A vogal é E. Então,
só que, por exemplo, se você assim, quais são as vogais? A, E, I, O, U.
Pois
a pessoa
é.
Não vai dizer A, E, I. Não vai. É questão de pronúncia.
De pronúncia.
Você vai escrever um E e na hora de falar, vai falar é um E. Só que assim, Pedro e Paulo saíram. Não, Pedro e Paulo saíram. Tá?
Pois é. Olha só,
então,
cara, nossa língua é demais.
De
olha que
mesmo.
E muito questão cultural questão
mesmo.
Social,
cultural.
Né? É muito legal a gente ver essas variações. E às vezes a gente acha que não existe isso em outras línguas, né? Ah, o inglês é mais fácil, não sei o que. Tem também tudo que é lugar.
Variação.
Tem diferença, tem o que a gente chama, né, de união das palavras na hora de falar, né? Quando você está...
Exato.
Pela própria dinâmica. Mais uma aula do professor.
Isso. O que eu noto é o seguinte, em português nós temos uma tendência a dar mais significados às palavras. Em inglês, não. Tanto que a língua inglesa tem muito mais palavras do que a língua portuguesa. Coisas específicas, tá?
Sim.
Um prédio é alto, uma pessoa é alta. Mas você não vai dizer tall para o prédio, para a pessoa. Vai dizer high. Né? Então, alto, o edifício é high, a pessoa é tall. Para nós, alto tem assim... N significados com várias outras palavras. Nós temos essa tendência
manga,
de colocar...
Manga, o senhor está com uma manga,
exemplo,
mas o senhor não
fruta,
comeu
manga
hoje.
Não.
Só
a manga
uma
curta,
camisa
manga
com uma manga curta.
É manga, exatamente.
Muito legal. Professor, obrigado por mais uma semana.
Sempre às ordens.
Continue mandando, né, sugestões, como o Eduardo fez.
Espero,
né?
Que sim.
Isso é muito legal.
Um abraço para esse ouvinte e que outros enviem suas sugestões, comentários, dúvidas.
Nosso WhatsApp está aí, 42 99994-0265. Tem um e-mail, jornalismo@cbnpg.com.br. Você pode mandar aqui nos comentários da live. Também já aproveita para ver o professor com a sua camisa salmão. Salmão, não é, professor?
Eu não? Acho que é.
É salmãozinho, né? Salmão.
Eu acho salmão. Que é, não sei ter conta.
Está com uma camisa polo salmão, tá bonito,
é,
professor.
Está
animado. Boa semana, professor.
Muito obrigado. Qualquer coisa...
Estamos às ordens, né? A gente